Renan Calheiros e Pedro Tax vão disputar a presidência do Senado.
Mesa diretora aprova projeto de reforma administrativa que reduz gastos do Senado.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O PMDB indicou o senador Renan Calheiros, do estado de Alagoas, para disputar a presidência do Senado. O anúncio foi feito há pouco, como informa o repórter Maurício de Sante.
A bancada do PMDB é a maior do Senado, com 20 parlamentares. O anúncio da indicação de Renan Calheiros para disputar a presidência do Senado foi feito pelo presidente em exercício do PMDB, senador Valdir Raup, do estado de Rondônia.
Obedecendo à proporcionalidade, o PMDB, como maior bancada, tirou a indicação do senador Renan Calheiros para a presidência do Senado, já está oficialmente indicado pela bancada.
A reunião do PMDB também escolheu o senador Eunício Oliveira, do Ceará, para liderar a bancada. O novo líder disse que Renan Calheiros tem todas as condições necessárias para presidir o Senado. Eunício Oliveira também avaliou como legítima a indicação de candidaturas por outros partidos.
Os partidos políticos podem apresentar candidaturas avulsas e ser submetida à vontade dos senhores senadores em voto secreto. Então, só o resultado, né, da votação feita pelos senadores que vai dizer quem tem maioria e quem tem o apoio para ser o presidente do Congresso Nacional.
A eleição para a presidência do Senado acontece às 10 horas da manhã desta sexta-feira. Os demais cargos da mesa devem ser eleitos à tarde. O PMDB indicou o senador Romero Jucá, de Roraima, para a segunda vice-presidência.
O senador Pedro Tax, do PDT de Mato Grosso, confirmou que vai disputar a presidência do Senado contra o candidato PMDBista, senador Renan Calheiros.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, abriu mão de sua candidatura em apoio ao senador matogrossense. A reportagem é de Celso Cavalcante.
Nos últimos dias, tanto Randolfo Rodrigues quanto Pedro Tax haviam anunciado a disposição de concorrer ao cargo de presidente do Senado, em oposição à candidatura de Renan Calheiros. Mas no final da tarde dessa quinta-feira, Randolfo anunciou em entrevista coletiva à imprensa a retirada de seu nome. Segundo ele, o senador Pedro Tax reúne condições para conduzir uma pauta defendida por vários senadores.
O nome da unidade nesse momento para que execute esse programa: primeiro, a restauração do Senado com suas três funções típicas: legislar, fiscalizar e representar. Segundo, a restauração da credibilidade do Senado da República. Terceiro, a construção de uma agenda através do Senado para o Brasil.
O senador Pedro Tax manifestou otimismo quanto à adesão de outros partidos à sua candidatura.
É uma candidatura de vários partidos que já me depositaram apoio. Ganhar ou perder faz parte do jogo democrático. Agora, o que não faz parte do jogo democrático é a omissão, é a covardia, é o medo. E não faz parte do jogo democrático também, notadamente numa casa legislativa, a ausência de debates.
Logo após confirmar sua candidatura à presidência do Senado, Pedro Tax recebeu o apoio do PSDB para a eleição desta sexta-feira. E segundo ele, também o PSB manifestou apoio ao seu nome para presidir o Senado Federal.
A mesa diretora do Senado aprovou hoje proposta de reforma administrativa da Casa. O projeto segue agora para o plenário do Senado. A reportagem é de Larissa Bortoni.
O relator do projeto de reforma administrativa do Senado, o senador Ciro Nogueira, contou que a proposta estabelece mudanças na estrutura da Casa que podem resultar em uma economia anual de 83 milhões de reais. O parlamentar do PP do Piauí afirmou que haverá cortes na mão de obra terceirizada e também em cargos comissionados, inclusive em gabinetes dos senadores.
No gabinete, nós limitamos a quantidade de divisões, que antigamente era em torno de 80 cargos, ficará limitada a 54 cargos. Isso é o limite máximo.
A proposta da reforma administrativa tem que ser examinada ainda pelo plenário do Senado. A mesa diretora aprovou também um convênio com o governo federal para que os servidores do Senado, da Câmara dos Deputados e do Tribunal de Contas da União, contratados a partir de 1º de fevereiro de 2013, possam participar do Fundo de Pensão da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, o FUNPRESP. O atual primeiro secretário do Senado, Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, explicou que o convênio reduz os gastos do Senado.
Em vez de criar esse fundo de pensão no Legislativo, numa reunião conjunta com a Câmara e com o Tribunal de Contas, nós estamos aderindo ao fundo de pensão que já existe no Poder Executivo, sem criar despesa e sem criar ônus para o Senado.
Segundo as regras da Previdência Complementar para os novos servidores públicos, só terão direito à aposentadoria com o mesmo valor do salário, os que contribuírem também para o fundo de pensão. O Brasil teve a segunda maior expansão no setor da aviação civil no mundo em 2012, segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo.
A necessidade de melhoria da infraestrutura de transportes no país foi tema constante nos debates no Senado Federal no ano passado e deve ser uma das prioridades para 2013. Repórter Nara Ferreira.
Somente a China teve uma expansão maior do que o Brasil em número de passageiros nos aeroportos. Segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo, o aumento do mercado doméstico de aviação no Brasil ficou acima da média mundial. Subiu 8,6% de 2011 para 2012. Na China, a expansão foi de 9,5%, enquanto a média mundial registrou alta de 5,3%. No Senado, a necessidade de melhorar a infraestrutura dos aeroportos, portos e outros terminais de transportes no país motivou intensos debates nas comissões e no plenário da Casa. No final de novembro, foi aprovada a medida provisória que alterou a lei das parcerias público-privadas para permitir antecipação de repasses de dinheiro a parceiros privados em obras realizadas conjuntamente. O senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, considerou a mudança essencial para acelerar a execução de projetos importantes.
Possibilita ao governo federal colocar recursos públicos para incentivar obras de grande monta, como ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos e, principalmente, né, a mobilidade urbana.
E está na Comissão de Constituição e Justiça projeto que cria 100 novos cargos de controlador de tráfego aéreo. O texto já foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores. O relator, senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, lembrou que o comando da aeronáutica conta com um número insuficiente de controladores para garantir a segurança e a eficiência do setor.
Restou evidente a insuficiência de controladores de tráfego aéreo em face do significativo incremento do número de passageiros e de voos nos aeroportos brasileiros nos últimos anos. Diante deste quadro, não temos dúvida de que a criação de cargos de controladores de tráfego aéreo é medida necessária e urgente.
Randolph Rodrigues destacou que o país precisa se preparar para receber grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.
O Senado pode analisar no primeiro semestre de 2013 projeto que cria uma contribuição anual para financiar entidades que defendem os direitos de aposentados e pensionistas.
A proposta, que foi uma sugestão da Comissão de Direitos Humanos, está pronta para ser votada no plenário. Repórter Roberto Fragoso.
De acordo com a proposta de autoria da Comissão de Direitos Humanos do Senado, cada aposentado deve contribuir com R$ 2,00 por ano, em dezembro, para entidades e associações que atuam na defesa dos seus interesses. Do total arrecadado, 15% dos recursos serão destinados a entidades que atuam em todo o país, 35% para as estaduais e 50% para as municipais. O INSS vai ser o responsável pelo desconto e repasse do dinheiro e, por sugestão da relatora da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, não poderá cobrar taxas administrativas por esse serviço. A senadora lembrou que o projeto foi uma sugestão dos próprios trabalhadores inativos, por meio da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, a COBAP.
Em sua justificação, a COBAP defendia a necessidade de criação desta contribuição, argumentando que após a aposentadoria, as associações e entidades de aposentados e pensionistas municipais, estaduais e nacionais realizam a defesa dos interesses individuais e coletivos dos aposentados e pensionistas.
Jornal do Senado. Apresentação Gesiel Carvalho, Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.